Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Ei, você mesmo, você aí, tô ligado, e você aqui no Bate-Bola, seu melhor programa na hora do almoço, a partir de agora, o seu clube é o destaque, é nacional, é a rádio de todos os esportes. Hoje é segunda-feira, 10 de julho de 2017, e vamos de imediato aos destaques do programa de hoje, começando com o destaque do Maurício Costa. Fala, Maurício, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Técnico Jair Ventura comemora empate contra Atlético Mineiro, confusão no clássico entre Vasco e Flamengo. Ainda gera polêmica.
Agora é a vez do Bruno Mendes. Qual é o destaque, hein, Brunão? Boa tarde.
Muito boa tarde, Rui. Fim da linha. Eduardo Batista não é mais o técnico do Atlético Paranaense. Cruzeiro passa pelo Palmeiras e freia a reação do Alviverde.
Chegando com o destaque, Luiz Ferreira. Boa tarde, Luiz.
Boa tarde, Rui Fernando. O técnico Abel Braga lamenta empate contra o Bahia e confirma a negociação de lateral Léo. Santos vence o clássico e afunda o São Paulo.
Wagner Gomes, qual é o seu destaque? Boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. França vence a Liga Mundial de Vôlei no Brasil. Delegação brasileira do Mundial de Atletismo Paralímpico terá atletas de todas as regiões.
Tudo isso a partir de agora aqui no Bate-Bola. Você participa e vai ficar por dentro das informações. Tem a polêmica, tem a opinião, tudo aqui no Bate-Bola, hein? Participe pelos telefones do Bate-Bola. O 21 é o código de área do Rio de Janeiro, 2176918. 2176919, os telefones do BB no ar, o Bate-Bola. Tô aqui ligado em você pela Nacional Rio, Nacional Brasília e na internet no radios.ebc.com.br. Agora, meio-dia e 34. É o Vasco destaque de agora, o Vasco que acabou sendo derrotado por 1-0 para o Flamengo no último sábado, mas o que ainda é assunto é a confusão ocorrida em São Januário. Maior confusão, hein? Pois é, o Eurico Miranda, inclusive, está concedendo entrevista coletiva neste momento em São Januário. Vamos ver aqui um pouquinho do Eurico.
Entender que tem uma origem e uma provocação. É evidente que todas as manifestações que você vê logo em seguida, etc., são as que se manifestam, colocam um punho político nessa, eu não diria nem eleitoral, porque só no Vasco, é que você começa com um negócio de clima eleitoral um ano antes da eleição. Aí já começa. Aí o que é que acontece? Objetivamente, esses pequenos grupos, eles não podem falar sobre esse nosso complexo de São Januário. Sobre o que a imprensa vê aqui. E aqueles que vinham aqui antes e que vêm hoje, veem o que é um processo de recuperação desse complexo de São Januário.
Tá legal. Tá então o Eurico Miranda, que está concedendo coletiva neste momento lá em São Januário. Outras informações, inclusive, com o que o Eurico disse ontem, né? Ou sábado.
Sábado, é isso, depois do jogo,
Maurício?
Né? Tudo bem, Rui Fernando? Beleza. Boa tarde pra você, boa tarde pra todos os ouvintes do Bate-Bola Nacional. Bom, confusão, o Vasco perdeu 1-0, gol do Flamengo, gol do Everton depois de uma bela jogada do Everton Ribeiro, um jogo fraco, daqui a pouco o Jorge pode falar sobre isso, torcida do Vasco reclama de um pênalti.
Mas o Eurico tá um pouco repetitivo,
né? Do Everton Ribeiro, tocou a mão na bola dentro da área, e que o árbitro Daronco não marcou. A gente já fez toda a repercussão do assunto durante o fim de semana, vamos repercutir mais uma vez hoje aqui, mas a novidade são as declarações, né, do presidente do Vasco, Eurico Miranda. Ele que logo depois do jogo falou que ia dar entrevista para alguns membros só da imprensa, a imprensa retrucou e ele teve que dar coletiva para todos. E logo depois, então, daquela confusão toda em São Januário, com bombas sendo atiradas, rojões sendo atirados no gramado, inclusive dois caíram ao meu lado, a polícia revidou com bombas com gás de pimenta, foi uma confusão generalizada, o pessoal que estava na cabine, até falei com o Borges, quando começou a confusão já para eles se protegerem, e não deu 5 minutos, algumas cabines foram tentativas de invasão, e acabou com o torcedor morto do lado de fora de São Januário, ninguém sabe quem deu o tiro. Vamos ouvir então o presidente do Vasco, Eurico Miranda, pedindo desculpas sobre o que aconteceu sábado em São Januário após o clássico.
Eu precisava, como presidente do Vasco, de pedir desculpas em nome do Vasco. O que aconteceu aqui no Vasco, isso não é Vasco. Isso não é Vasco. Vou repetir, o que aconteceu aqui não é Vasco. Então, eu estou apresentando o meu pedido de desculpas em nome do Vasco, porque realmente o que aconteceu aqui é algo que não tem nenhuma justificativa, mas eu preciso deixar uma coisa bem clara. Muito claro. Nós, como fazemos sempre, tomamos todas as providências para que o jogo pudesse transcorrer sem nenhum incidente. Cheguei, inclusive, que acho que isso talvez não mudasse nada, mas cheguei, inclusive, a sugerir que nós fizéssemos o jogo com torcida única. A PM não quis seguir isso. Atender esse pedido, mas isso exige algumas explicações e até uma reflexão maior. Nós fizemos um esforço muito grande, em recuperar São Januário, que isso é um estádio histórico. Poucos estádios podem ser comparados a esse estádio. Encontramos esse estádio absolutamente degradado, recuperamos, fizemos um esforço e, evidentemente, que recuperando o estádio, nós tínhamos que fazer todos os nossos jogos aqui em São Januário.
Bom, tá aí o presidente do Vasco falando sobre, pedindo desculpas, né, e falando, defendendo o estádio São Januário na partida de sábado. E logo depois, ele já aventa com uma nova possibilidade, né, ele já tem uma nova possibilidade do que poderia ter acontecido. Primeiro ele pede desculpas e depois ele já começa a dar a possibilidade do que pode ter acontecido para que essa quantidade de bombas que entraram em São Januário tenham entrado. Foi bastante mesmo, foi algo que eu nunca tinha visto dentro de um estádio de futebol. Vamos ouvir aí o presidente Eurico Miranda.
Mas eu não posso deixar de dizer que, não estou dando explicação, vejam bem, não estou explicando, mas estou querendo dizer claramente que algumas coisas contribuíram para que isso no final viesse a acontecer. Isso é algo que eu tenho certeza que é algo que já estava preparado. Isso era algo que vinha sendo feito para que nós tivéssemos, da primeira derrota que nós tivéssemos aqui em São Januário, já houve uma tentativa no jogo do Corinthians, isso viesse a acontecer. Então, uma série de fatores contribuíram para que, no final, a gente tivesse essas cenas. Agora, uma coisa é muito clara, eu não estou aqui querendo preparar algo, nem estou, sinceramente, preocupado com as consequências desse que aconteceu aqui, mas uma coisa tem que ficar muito clara, isso é um estádio absolutamente seguro, com todas as condições para se realizar uma partida de futebol.
Vamos lá, então o presidente do Vasco, Eurico Miranda, fala sobre essa possibilidade de algo armado, vamos dizer assim, na linguagem popular, sobre essas bombas. A polícia, no dia seguinte, por meio do coordenador de comunicação social, Major Ivan Blas, fala que São Januário é alvo de constantes conflitos entre torcidas do Vasco e diz que há possibilidade de as bombas, ou, no caso ele fala, os artefatos explosivos, terem entrado no estádio antes do início da partida. Ele culpa o Vasco por se tratar de um evento privado com necessidade de ter funcionários civis dos clubes, no caso do Vasco, e órgãos envolvidos apoiando a revista da polícia. Diz ser uma prática comum e que toda a falta de revista, vamos dizer assim, é de responsabilidade do clube. Presidente do Vasco, Eurico Miranda, nesse momento, quando ele estava dando entrevista coletiva, ele fala que seria um absurdo o Vasco apoiar esse tipo de situação, ou de fazer vista grossa, uma vez que ele tem 630 funcionários e que todos os funcionários que participam, a maioria dos funcionários que participam de um evento ganha na hora, né? Ganha um dinheiro extra naquele local. Um grande exemplo que a gente tem é o Pedrinho, que fica ali na garagem, ele, todo jogo do Vasco, ele ganha um dinheiro a mais para participar, e todos os outros, o próprio Thiago também, que faz ali a locução, o pessoal ganha um dinheiro a mais. Então ele diz que seria extremamente prejudicial pro clube esse tipo de situação, que ele nunca gostaria que acontecesse, portanto que ele não afrouxaria, vamos dizer, a entrada de artefatos explosivos. Ministério Público vai pedir interdição de São Januário ainda hoje, essa informação do promotor Rodrigo Terra. O pedido será feito com base em uma ação já existente, na qual a FERJ, que é a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, e a CBF são parte. De acordo com o promotor, várias normas estabelecidas pelo Estatuto do Torcedor em relação a São Januário já não vinham sendo cumpridas. O STJB também acenou com a interdição provisória de São Januário, mas a Procuradoria disse que vai analisar tudo com cuidado. Deve entrar no artigo 213, que prevê a perda de até 10 mandos de campo, a multa de R$100 mil ou até a interdição do estádio se encontrar alguma falha de infraestrutura. O estádio só seria reaberto se essa infraestrutura dessa falha fosse consertada. A gente lembra que em 2015, na verdade teve uma partida entre Goiás e Vila Nova, e que caiu nesse artigo 213 também da SJD, que foi interditado. E em 2015 houve um jogo entre Flamengo e Macaé, no Moacizão, em que o goleiro Ricardo Berna, do Macaé, foi agredido por torcedores do Flamengo no vestiário do Macaé. Ele saiu sangrando, inclusive, na ocasião. Tanto o Macaé quanto o Flamengo foram punidos com apenas uma perda de mando de campo. E o Flamengo teve que pagar uma multa de R$100 mil.
Tá certo. Isso,
portanto, noticiário.
Tá certo, Maurício. Daqui a pouco o Maurício vem aí e vai trazer informações do Flamengo, que venceu o jogo, e pouco se fala na vitória do Flamengo. Se fala mais é nessa confusão em São Januário. E o Marcelo Carvalho, que é nosso ouvinte de Coelho da Rocha, no Rio de Janeiro, está dizendo o seguinte: a culpa de tudo é do Eurico, ele tem que sair. Pois é, a galera aí aborrecida com o presidente do Vasco, você também participa no 21-217-6918, 21-217-6919, agora meio-dia e 43.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Com o da Sinergia EBC. Boa tarde, Márcio.
Boa tarde a todos. Olha, é lamentável que o jogo tenha ficado em segundo plano, mas é natural que isso aconteça também. Tudo errado desde o começo. Esse jogo jamais podia ter sido marcado para São Januário. Qualquer clássico é risco. Vasco e Flamengo é maior risco ainda. Além do mais, você tem que pensar na parte financeira. Vasco e Flamengo daria quanto sábado no Maracanã? Pelo menos,
não
erramos, 50 mil pessoas. Flamengo bem, com Everton Ribeiro, Diego. Aí fazem um jogo para 18 mil pessoas. A torcida do Flamengo exprimida num canto, como se fosse uma torcidazinha qualquer ali. Olha, lamentável. Isso apequena o espetáculo, apequena o futebol do Rio de Janeiro. Porque o senhor Eurico Miranda quer impor São Januário. Ele disse que é um grande, claro, um estádio que tem história, tem tradição, bonito até, parece um estádio europeu. Só que não tem condições de segurança. Os torcedores de Vasco, também de Flamengo, têm bandidos infiltrados nessas torcidas aí, todo mundo sabe disso. Há um clima de beligerância interna em São Januário por causa do problema político. Das proximidades de São Januário, há regiões perigosas, não controladas eficientemente pelas forças de segurança do Rio de Janeiro. Tudo ali leva o quê? Ao caos, à possibilidade de confronto e até morte, como efetivamente aconteceu. O jogo acabou também, talvez tendo influência disso, foi um jogo ruim, muito ruim. O jogo teve 15 minutos de boa produção do Flamengo no segundo tempo, onde o Diego e o Everton Ribeiro e o outro Everton jogaram muito bem. O resto, o primeiro tempo, foi uma coisa horrorosa. Os dois goleiros não fizeram nada. Se o Ramos tivesse num gol, o Maurício no outro, não ia acontecer nada. Porque não chegava bola, chegava bola mastigada, bola atrasada. Foi um jogo horroroso. Até por parte do Flamengo, que tem bons jogadores.
É isso aí, a opinião do Márcio Guedes. Então,
só uma informação de dados do jogo: o Martin Silva fez uma defesa e um chute fora da área do primeiro tempo. E o Thiago fez uma defesa e um chute do Luiz Fabiano logo depois do gol do Flamengo. Os dois times só chutaram uma vez ao gol dentro do aro. O Vasco chutou uma vez a mais que o Flamengo, porque teve um chute do Andrei para fora. Dentro do gol, só um chute de cada time pro gol.
É exatamente isso. Você sublinhou aquilo tudo que eu falei.
É isso aí. Agora quem chega é ele, o de todas as ondas. Fala, André. Boa tarde.
Boa tarde, Rui. Abração para você, para os companheiros ligados aqui no Show de Bola Nacional. Mas também não tem como não falar do que aconteceu, né? Até porque o jogo foi terrível, foi ruim, né? E o fato lá fora, que mexe com vidas, nos causa aí uma preocupação muito grande. Eu tenho alguns questionamentos a fazer aqui, porque prestei atenção no que o Eurico falou, e eu não me recordo a última vez, se é que teve. Eu não me recordo a primeira vez que eu vejo o Eurico pedir desculpa numa entrevista coletiva por um problema, porque normalmente ele é marrento, a gente sabe como funciona. Antes de falar do Vasco, primeiro eu quero dizer o seguinte: se a Secretaria de Segurança Pública vê que existe uma eminência de um problema que pode acontecer e ela deixa, você tem que também questionar uma coisa. É como você ser polícia e saber que pode acontecer um crime daqui a 10 minutos e você não tomar providência nenhuma. Esse é o ponto número um, né? Alguém acima do Vasco e que tenha poder deveria também ter batido o martelo. Não, senhor, aqui vai dar problema. Não vamos. A eminência de problema é muito grande e o policiamento não vai aceitar. Ponto um. Ponto dois. O Eurico atribui parte do que aconteceu, pelo que eu entendi, né? Vamos falar no popular aqui, pelo que eu entendi. Se eu tiver errado, os companheiros me corrijam, por favor. De que alguns torcedores do Vasco estariam sendo financiados pela oposição para poder criar um tipo de tumulto desse. Eu acho que ele deveria citar nome, porque fica muito vago esse tipo de coisa. Quem pagou, quem, como que ficou, fica muito no ar isso daí. Ele devia revitalizar São Januário. Essa é a obrigação do presidente, revitalizar São Januário. E mesmo revitalizando, foi constatado que o Vasco não vinha cumprindo com algumas coisas aí que deveriam e deveria ser cumprido. A comandante da PM diz que a obrigação da revista é do Vasco. O Vasco diz que a obrigação da revista é da PM. O comandante da PM diz que não pode fazer o cara tirar o sapato, que senão vai atrasar o jogo e tal, tal, tal. Mas, gente, não foram duas bombas que entraram no estádio? Escondem na sunga. Então a sunga do cara devia ser aquela sunga de kamikaze. O cara devia entrar com 150 granadas na cueca, o outro com 130 bombas na meia, porque foi bomba demais, amigo. Uhum. Foi coisa demais para uma revista passar batido. Não é possível que não teve um pego. Umzinho que foi pego com o número de bombas que teve. Então, meu amigo, eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que o Eurico tem culpa. Acho que a Secretaria de Segurança poderia prever isso e bater o martelo. E eu acho que muita gente pagou para ver o que sabia que ia acontecer, Rui.
Tá bom, então. Valeu, André Luiz Mendes, aqui no Bate-Bola. Agora é ele quem chega, o que não deixa dúvida. Jorge Ramos. É pra arrematar, Jorgeão.
Tá certo, vou tentar aqui. O Márcio já falou, o André já falou. Eu estive aqui no sábado também, participei de um programa especial sobre isso. A verdade é que isso é uma tragédia anunciada, né? Quem acompanhou aqui os meus comentários em relação a alguns jogos que foram realizados em São Januário, já dava para prever que isso iria acontecer. Era uma bomba relógio. Muitas vezes até o Maurício Costa esteve comigo fazendo jogos. Havia briga entre torcedores do Vasco nas dependências de São Januário. Brigas por causa das dissidências políticas. A polícia militar havia já feito interferência, jogado gás de pimenta, separando esses torcedores. Esse jogo que foi marcado entre Flamengo e Vasco lá foi uma temeridade. Inclusive, durante a semana toda, eu falei aqui, eu estou curioso em relação a esse jogo, porque eu estou achando que alguma coisa pode acontecer. Porque, na realidade, é um somatório de erros. O que aconteceu foi um somatório de erros. Local inadequado, essa rivalidade que existe naturalmente, potencializada pelo presidente vascaíno em relação ao Flamengo. Tudo isso foi um somatório para que isso acontecesse. A segurança foi mal feita. Como é que essas bombas entraram em São Januário? Não é só por causa de revista, não. Isso, alguma coisa foi feita e as investigações vão identificar. Outra coisa também são os torcedores que estão envolvidos em brigas, são identificados, já se sabe quem são esses torcedores e eles continuam agindo. O que matou lá na Bolívia com o Rojão, um garoto, estava já fora, participando de confusão depois com o
Corinthians. Kevin Espada.
É, o Kevin Espada. Então isso tudo já se sabe. Isso é uma tragédia anunciada.
Mais uma.
Que vamos ver o que que vai dar. Eu tenho aqui, Bob, bota aqui as minhas barbas de molho. Uhum. Né? Porque o que vai acontecer? Nada.
Geralmente nada.
Porque geralmente não acontece nada. Né? E por isso que cada vez a coisa é pior. Morreu agora um torcedor, daqui a pouco morrem dois, morrem três, morrem quatro.
Ontem 13 foram detidos e um ferido no jogo Botafogo Atlético Mineiro.
Botafogo teve um internacional lá no Rio Grande do Sul. Então isso tudo é falta de punição, simplesmente.
É isso aí. Você ligado aqui no Bate-Bola,
só notícia. Tem uma informação aí do Vasco. Notícia do Vasco, a informação de que o Vasco acertou a contratação do atacante argentino Andrés Ríos, do Defensa e Justiça. Contrato de 1 ano. Ele estava pertinho de assinar com o Botafogo. O Botafogo levou o Léo Valencia, que estava sendo negociado com o Vasco, e o Vasco pegou o André Rios, que estava sendo negociado com o Botafogo.
Perfeito, tá legal, Maurício. Portanto, já o Maurício retorna aí com informações do Flamengo, da vitória do Flamengo. Já vai ser destaque aqui no Bate-Bola, agora 12:52. Agora é o Furacão, hein? Não é que o Furacão demitiu o Eduardo Batista? Informações com ele, o de peso. Fala aí, Brunão. E aí, cara? Boa tarde.
Boa tarde, Rui. Boa tarde a todos os ouvintes, companheiros. Mais um que cai no Campeonato Brasileiro após o empate do último fim de semana do Campeonato Brasileiro na Arena Condá. O técnico Eduardo Batista não resistiu a esse mais resultado, esse outro resultado ruim, quando exatamente o Vinícius Eutrópio estreava no comando técnico da Chape. Esse empate 1-1 tirou o Eduardo Batista do cargo de técnico da equipe do Atlético Paranaense. Duas derrotas em mata-mata, a equipe ainda não foi eliminada nem da Copa do Brasil nem da Libertadores, mas está prestes. O aproveitamento de 46,1% em 13 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Fez 14 gols e levou 15. Portanto, o Eduardo Batista dança mais uma vez, pela segunda vez dentro do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco vai pedir gol. O nosso querido Eduardo Batista, ele que já teve no Palmeiras, agora no Atlético Paranaense. E segundo informações, o Paulo Autuori, que era treinador do time e virou gerente de futebol, também deve deixar o Furacão, Rui.
Tá certo então, tá aí o Bruno Mendes. Portanto, o Eduardo Batista não é mais o técnico do Atlético Paranaense, o Paulo Autuori deve deixar também a direção de futebol e ir para o São Paulo, hein? O São Paulo deve contratar o Paulo Autuori. O Eduardo Batista, eu vou te contar, como disse o Bruno aí, vai pedir música, em mais uma demissão, já foram duas nesse campeonato.
Foi relâmpago isso aí. Quanto tempo ficou o Eduardo Batista lá?
Quase dois meses.
Com um recordezinho, né? Então, houve gente que ficou 48 horas. Teve um que nem foi anunciado e foi demitido antes de tomar posse também.
O próprio Celso Roth, uma vez no Vasco, fez isso.
Não é?
Ele foi anunciado, largou, antes de assumir, largou o Vasco para ir pro Inter.
Antes da apresentação,
e depois voltou já pro Vasco, ainda por cima. Alguns anos depois.
Isso é brincadeira, né? Ninguém vai preso.
E ninguém vai preso. 12:54.
Momento estádio.
Com o professor
Wagner Gomes.
Mais uma vez, a França derrota o Brasil numa Liga Mundial, hein, Wagner?
Boa tarde, Rui. Boa tarde a todos. Realmente, o único time que não estava mexido do Mundial do ano passado aqui nos Jogos Olímpicos era o time da França, que vem jogando junto desde o Mundial. Todos os demais times foram mexidos. O Brasil, inclusive, com novo técnico, novos líberos. Eu nunca tinha visto o Brasil jogar com dois líberos, que foi o caso do Thales e do Thiago Brendley. E, com isso, o time ainda tem que se ajustar mais para esse ciclo, esse novo ciclo. Mas o Brasil venceu o primeiro set de forma que animou os 23 mil que estavam presentes, torcedores lá na Arena da Baixada. Foi 25-21. Depois, perdeu por 25-15. O segundo set foi assim...
uma goleada.
Foi goleada. No terceiro set, ainda houve um empate em 20-20, mas o Brasil perde também o terceiro set por 25-23. O Ngapé, que é considerado o melhor jogador de ataque do mundo. Há muitos anos eu não vi um jogador fazer uma cortada de gancho. E ele conseguiu isso.
O Mbappé é o melhor jogador de voleibol do mundo.
Do mundo.
E ele determinou a vitória da França. Ele foi o desequilíbrio. Foi.
E a França também tem o melhor líbero do mundo no momento. Antes era o Serginho, agora é o francês. E com isso, o Brasil foi pro quarto set, pro quinto set. Chegou a abrir 3 pontos de vantagem, 7-4 no placar. E um tie-break, 3 pontos é algo significativo, mas a França encostou e passou vencendo por 15-13 e com isso ganhando a Liga Mundial de Vôlei aqui dentro, frustrando os 23 mil torcedores que estiveram por lá.
Tá bom, então. Ô, Fagner, delegação brasileira do Mundial de Atletismo Paralímpico terá atletas de todas as regiões?
Exatamente, já está trabalhando na renovação e todas as regiões vão ter atletas. São 25 no total, sendo que a metade é daqui do Sudeste, né? De São Paulo nós temos 6, e do Rio de Janeiro 3, Minas Gerais 2, Espírito Santo 1. Também terão representantes o Nordeste, o Norte e o Nordeste, que tem o Edson Pinheiro, o Matheus Evangelista, o Jansson Nascimento, todos medalhistas olímpicos. O Centro-Oeste vem o atual campeão paralímpico do salto de distância, T11, que é para cegos totais, o Ricardo Costa Oliveira. O Emerson dos Santos Lopes é o único representante do sul do país. Ele é de Lages, em Santa Catarina, e compete na classe F46, que é má formação no braço direito. Então, o campeonato vai ser em Doha, no Catar. Enfim, estamos aí com a renovação no Paralímpico, que é ótimo para o próximo ciclo, mesclando atletas experientes com atletas novos nessa delegação.
Perfeito, valeu, Wagner. E você fala o quê a partir de 1 da tarde?
Confederação Brasileira de Atletismo convoca a seleção para os Jogos Sul-Americanos da Juventude. E o Brasil define equipe feminina para a disputa da Copa Pan-Americana de Hóquei sob grama.
Legal, então. Olha aqui os resultados dos jogos da 12ª rodada. No sábado, 1 para o Atlético Goianiense, 2 vitória. Vasco 0, Flamengo 1, Corinthians 2, Ponte Preta 0. No domingo, Chapecoense 1, Atlético Paranaense 1, Cruzeiro 3, Palmeiras 1. Grêmio 0, Avaí 2, Bahia 1, Fluminense 1, Botafogo 1, Atlético Mineiro 1, Santos 3, São Paulo 2. Hoje o complemento da rodada, 8 da noite, Coritiba e Sport no Couto Pereira. E o Diego Souza não viajou, aliás, faltou o treino no sábado, não foi com a delegação para Coritiba porque ele completaria hoje 7 jogos com a camisa do Sport, não poderia mais deixar o Sport para jogar em outro clube, no caso o Palmeiras, que é quem está interessado na contratação do jogador. Quer dizer, agora o futuro do Diego está incerto. Pela atitude dele, ele quer ir para o Palmeiras, né, Marcos?
É assim como o futuro do Sport Recife, que está um pouquinho no equilíbrio, na corda bamba, e pode ficar ameaçado até de lutar para não cair, né? Porque é um time limitado, que tem no Diego Souza seu grande atrativo e sua grande força.
Jogador, quando faz esse tipo de atitude, quando tem essa atitude, o André, o que que merece?
É, rapaz, é complicado, né? Merece punição. E punição para jogador é no bolso.
É no bolso. Pior que a punição dele vai ser um aumento de salário lá no Palmeiras.
Vai cair para cima.
Essa coisa é tudo encaminhamento. O futebol brasileiro precisa amadurecer muito, né? Se profissionalizar. Isso acontece toda hora, todo dia acontece isso.
É isso, você ligado um minutinho, a gente volta já.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Qual é a diferença final entre nós, eu e você? Física, mental, sensorial, emocional. Quem tem pernas, mas não sabe andar. Quem tem olhos, mas não sabe ver. Quem tem ouvidos, mas não sabe ouvir. Ou quem não tem, mas sabe fazer. Diferente de você, a diferença é querer é lutar pra ter. Com a coragem de vencer. O que adianta o poder pra quem não sabe fazer? O IBDD é o poder de saber fazer pra quem não pode poder. Transforma o viver.
IBDD, Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A diferença a seu favor.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Aqui ligado em você no Bate-Bola, agora também pela Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões. Boa tarde, galera que chega agora aqui com a gente. Para você que já estava também, valeu aí pela Nacional Rio, Nacional Brasília e na internet no radios.ebc.com.br. Hoje é segunda-feira, 10 de julho de 2017. E o Bate-Bola tem as opiniões do Jorge Ramos, do André Luiz Mendes e do Márcio Guedes. Na mesa de efeitos está o nosso Zé Roberto, tá ali, ó, de cabelo novo, todo bonitão. As participações do Maurício Costa, Luiz Ferreira, Wagner Gomes e Bruno Mendes. A produção e roteiro do Luiz Ferreira e do Rui Fernando. A gerência do Otávio Preve de Omagrão. Agora, 1:02.
Botafogo!
É, o Jefferson voltou ontem, o gol do Fogão, o Botafogo sofreu, o Atlético perdeu muitos gols, mas deu pra empatar, já nos acréscimos 1-1, e aí, fala
deu,
do Fogão.
Deu pra empatar com o gol do Roger, ele perdeu o pênalti no finalzinho, um pênalti que muita gente disse que não foi, eu acho que foi, um pênalti bobo, mas pra mim foi pênalti, o Roger bateu, o Vitor defendeu, voltou na perna canhota dele, ele fez o gol de empate. A gente já falou, só pra começar antes do jogo, né, antes teve a confusão entre torcedores do Botafogo e Atlético Mineiro, 13 foram detidos, um torcedor ferido, o Jair Ventura nem sabia disso na coletiva, ele tava falando sobre o lance, sobre a confusão em São Januário, aí avisaram a ele, você sabe que hoje também teve, né, do lado de fora, teve, nossa senhora, é difícil, né? É complicado, o Atlético Mineiro saiu na frente, né, do placar com o gol do Marlone, de fora da área, a bola desviou ainda no Emerson Silva e acabou enganando o goleiro Jefferson, e o Jefferson, que a verdade é que o Jefferson salvou o Botafogo de tomar uma goleada ontem, né, defendeu o pênalti, defendeu umas 3 bolas cara a cara, foi muito bem de novo, depois de mais de um ano parado aí, o Jefferson voltou ao gol do Fogão e salvou o Botafogo da derrota, o Botafogo empatou 1-1, e o fato de o Botafogo ter massacrado, no sentido de ter mais posse de bola, e ter tomado muito contra-ataque, com chances claras para o Atlético Mineiro, e o Botafogo não conseguia voltar, não conseguia acompanhar os jogadores do Atlético Mineiro, o Jair explicou por que aconteceu isso, qual foi o principal fator do Botafogo ter não conseguido um resultado melhor ontem. Vamos ouvi-lo.
O desgaste do último jogo. A gente trabalha com indicadores, vocês sabem que eu não uso desculpas aqui, e nós tivemos a melhor performance do ano física desse último jogo. O Pimpão, o Roger, Lindoso, o Bruno, os maiores números de ações de alta intensidade e quilometragem também, né? E a gente tinha um desgaste. E tinham dois jogadores em atenção, nós tínhamos indicadores que eles estavam em atenção, que não poderiam fazer o jogo todo. Ou a gente segurava e eles não jogavam, ou a gente botava meio tempo, foi o que eu fiz com o Matheus. Ele estava em atenção e o Pimpão dei mais 8 minutos. Que eu botei o Guilherme. Então já eram duas substituições certas, independente do placar. Até de repente, assim, essa situação de questionário. Mas se o Matheus estivesse muito bem no jogo, eu teria que tirá-lo, porque senão eu ia perder ele para o restante. Então, como o Atlético também preservou o Casares, preservou o Fred, né, você tem que usar esses indicadores, porque. E no nosso caso, principalmente, pelo nosso jogo muito desgastante, e nós tivemos um dia a menos de descanso que eles jogaram na quarta, nós jogamos na quinta. Então, pra gente, foi muito desgastante.
Além disso, teve a chuva, teve o frio, Libertadores, viagem, não só um dia de diferença, né, pra esse jogo do Botafogo. Aliás, o Jair comemorou o empate, tem muita gente criticando, mas ele comemorou o empate, quer ver? Vamos ouvi-lo.
Um adendo, nós tivemos os melhores indicadores, mas o Atlético teve as melhores chances. O Jefferson fez grandes defesas ali, foi uma partida maravilhosa, assim, mas nós tivemos mais posse, nós tivemos mais cruzamentos, tivemos mais finalizações, né? Mostra que isso nem sempre quer dizer que você mereceu vencer. Foi um jogo muito difícil, alguns jogadores poupados também do Atlético, mas muita qualidade, né, o elenco do Atlético. Então, você jogando em casa, eu acho que no brasileiro é importantíssimo você conseguir vencer em casa, para você conseguir ir longe dentro da competição. Nós não conseguimos vencer, mas nós fomos valentes e buscamos o nosso resultado até o último minuto. A equipe, mesmo desgastada, ficou notório isso hoje, que a equipe estava muito cansada, ela foi valente e buscou um ponto. Um ponto é bom jogando em casa? Não, mas pelas circunstâncias não deixa de ser.
E o Jefferson fala do retorno dele ao gol do Fogão, defendendo o pênalti e tudo mais. Vamos ouvir o goleirão Jefferson.
Cara, fico muito feliz de poder voltar bem, ajudar o Botafogo a conquistar esse ponto. Foi um ponto sofrido, né? Como eu falei com meus companheiros, claro que a gente não tem que comemorar como se fosse uma vitória, mas foi um ponto lotado, sofrido, e eu fico feliz de poder pegar grandes bolas ali, né? Pênalti do Robinho. Então, estou muito feliz de ter o contato novamente com os torcedores, cara. Eles são demais, me apoiaram, me incentivaram o tempo todo. Depois de 1 ano e 2 meses aí sem jogar, né, voltei leve e agradeço muito a Deus por ter me dado mais uma oportunidade de poder voltar, né, porque durante esse ano aí até pensei em até parar de jogar futebol, mas Deus falou comigo que ele tinha mais coisas reservado para mim na minha carreira, então eu tô muito feliz desse momento.
E a pergunta que não quer calar, Gatito ou Jefferson? Olha o Jefferson respondendo.
Cara, isso é bom, cara, o Botafogo tá vibrando aí com grandes goleiros aqui no Botafogo, eu que tô com a possibilidade aí do sonho de poder voltar à seleção brasileira, o Gatito, né, já tá indo para a seleção do Paraguai, então, cara, o Botafogo tá muito feliz com esse momento e eu tô, como eu falei, cara, eu tô curtindo esse momento, passo a passo, jogo a jogo, treino a treino, então vamos me preparar para o dia seguinte, mas deixar aí para decidir quem eu já ia decidir.
Tá, então, goleiro Jefferson, atenção, torcida botafoguense, o Pedro Antônio saiu do Fluminense e desembarcou no Botafogo, não, tô brincando. O Botafogo acena com um protocolo de compra do espaço Lunier, em Vargem Pequena, zona oeste do Rio de Janeiro, para um CT, um centro de treinamento, campo oficial de grama natural, tem lá 5 campos society, caixa de areia, ginásio. O Botafogo vai botar esse assunto em reunião amanhã na Assembleia do Conselho do Botafogo. Esse espaço seria financiado, essa compra, por 2 botafoguenses. O pagamento do Botafogo seria em 50 anos. Além desse pagamento, o Botafogo ainda teria mais 5 milhões de reais para investir no espaço, no possível novo CT do Botafogo em Vargem Pequena, zona oeste do Rio.
Tá bom então, Maurício. Ô, Bruno Mendes, fala aí do Galo, que acabou bobeando ontem, perdeu muitos gols e o Jefferson salvou.
Exatamente, foi bem melhor no jogo. O Atlético Mineiro dominou em muitas partes da partida. O jogo perdeu um pênalti, inclusive, que o Jefferson acabou defendendo e saiu no final, tomou um castigo, um pênalti, o Roger. O Vitor ainda pegou o pênalti, mas o Roger acabou colocando para dentro, empatando o jogo em 1-1, perdendo pontos preciosos. O Roger Machado, que ainda está pressionado pela torcida do Atlético, fala do fato de ter poupado alguns jogadores diante do Botafogo.
Eu não poupei ninguém, nem preservei ninguém. Eu coloquei em campo aqueles atletas que poderiam me dar o melhor rendimento em função da sequência. E é claro que no segundo momento e por consequência da primeira motivação, você vai ter os jogadores mais descansados para a sequência. Colocar um time mais descansado, algumas peças mais descansadas, principalmente do meio para frente, jogando fora de casa, nos deu a condição que a gente pôde ver. Uma superioridade no jogo, uma dinâmica importante, uma intensidade durante todo o tempo. E mesmo que o resultado tenha sido de empate, que é fora, é bom resultado, a produtividade foi muito grande.
Tá então o técnico Roger Machado, o Atlético agora que encara o Santos. Recebe a equipe peixeira no Independência às 7:30 da noite da quarta-feira. Rui.
Tá bom então, valeu, Márcio Guedes.
Eu vou destacar rapidamente o seguinte: o Jefferson, que fez uma volta sensacional, ninguém podia imaginar que 1 ano e pouco depois ele fizesse uma atuação tão magnífica, deixando essa doce dúvida no Jair, e boa possibilidade de usar os dois goleiros, até em revezamento, para ver quem é o melhor, né?
Gostei tipo muito... Ter Stegen e Bravo, na época do Barcelona.
Menos, né? Tudo bem. Agora, gostei também da pequena participação do Marcos Vinícius. Fez 3 boas jogadas, inclusive sofrendo pênalti. Pode ser um jogador útil para ser aproveitado pelo técnico Jairzinho, né? E no mais, eu acho que a torcida às vezes é meio chata, é meio teimosa, mas muitas vezes tem razão. Não sei porque o Jair, que fala tanto em meritocracia, insiste com o Emerson Silva, que tem falhado muito, que além disso é azarado no lance do gol do Atlético Mineiro. Ele tem lá o Marcelo, tem Emerson Santos e principalmente o Igor Rabelo,
que é um jogador de bom nível.
Não dá pra entender, o cara é um jogador mais lento e mais pesado. Ele põe o Emerson Silva, que também é um pouco pesado e um pouco lento. Não dá pra entender. Não adianta vir o Jair com explicação de que tem experiência, jogou no Independência e não sei mais o quê.
Ah, então era isso.
O Jair tá errado. Essa insistência com o Emerson Silva mostra que ele continua muito teimoso, da mesma forma que aquele esquema aberto que ele fez erradamente contra o Barcelona e contra o Avaí, que entrou pelo cano das 2 vezes. faz um belíssimo trabalho no Botafogo, mas pode cair do cavalo por essa coisa meio de querer se impor. Não é eu que sei, eu que entendo. Ontem ele falou isso. Então, todo mundo aí acha isso. Se eu não fosse, se eu não fizesse o que eu quero, o Botafogo não teria chegado onde chegou. Pera aí, menos, Jair.
Tá bom. É você ligado aqui no Bate-Bola, 1:11. Agora é o Fluminense, hein? Que ontem também não jogou nada e deu sorte, hein? 1-1 empatou com o Bahia e o que manda legal chega com as informações.
Luiz Ferreira é nacional.
Fala aí, Luiz.
Fala, Rui Fernando, boa tarde para você, os amigos do ligados aqui na Rádio Nacional, no Bate-Bola Nacional. É corneta atrás de corneta, corneta no Botafogo, corneta no Fluminense. Fluminense ontem que abriu o placar contra o Bahia, um gol que nasceu também no cruzamento da direita, um passe, entre aspas, do Henrique Dourado, Elton Silva marcou e depois um belo gol de fora da área marcado pelo Bahia. Vamos ouvir o técnico Abel Braga, resumindo para os nossos conselheiros aqui na mesa, o que que foi esse jogo, esse empate contra o Bahia lá na Arena Fonte Nova. Fala, Abel.
Primeiro tempo o jogo foi muito complicado, mas aquilo que nós pensávamos do jogo realmente aconteceu. É um momento difícil para o Bahia, mas com certeza teve muita orientação positiva do Jorginho, que eles trocaram a bola, tentaram um domínio maior no segundo tempo, no primeiro tempo. Nós demos uma espetada e poderíamos ter dado a segunda durante todo o jogo. Você vê, no segundo tempo o Bahia tinha a bola, mas não criou situação de gol nenhuma. E fez um gol numa jogada que o rapaz foi feliz, dominou de costa pro gol, a bola fugiu para ele, um pouquinho para dentro, ele acanhou outro e fez um gol bonito, acertou um bom chute. Mesmo depois do empate, nós tivemos a chance de fazer o segundo. Erramos o último passe, optamos pela melhor opção, mas é isso. São também 5 jogos sem perder. É um campeonato extremamente difícil, você vê cada jogo. É uma equipe, os problemas acontecem toda hora, todo momento, e nós temos procurado nos superar.
Tá aí o técnico Abel Braga, resumindo o que foi essa partida lá na Arena Fonte Nova. Já tem muito torcedor tricolor cornetando Abel Braga, colocando hashtags nas redes sociais como Fora Abel e Fora Abade. Situação complicada, o Fluminense precisa de dinheiro. E na entrevista coletiva, o técnico Abel Braga confirmou que existe uma proposta, pelo menos uma proposta, início de uma negociação em torno do lateral esquerdo do Léo. Vamos ouvi-lo.
O Léo tem uma proposta, entendeu? Então, se o negócio está para ser concretizado entre hoje e amanhã, não sei, não valia a pena arriscar botar o menino, né? Daqui a pouco vem uma contusão, alguma coisa aí, isso pode impossibilitar. Estou feliz porque foi um jogo complicado, o lado do Bahia é muito forte, o lado direito. O Léo é muito mais marcador do que apoiador, mas fiquei extremamente surpreso pela positiva, pela performance do Mascarenhas, mesmo na parte defensiva.
Tá aí, Rui Fernando, proposta pelo lateral esquerdo Léo e o técnico Abel Braga aí tentando explicar o empate de ontem. Próximo jogo do Fluminense é o clássico vovô contra o Botafogo nessa quarta-feira.
Eu acho que é um exagero aí esse negócio de fora Abel, fora Abade. Fora Abel, se não é o Abel, o Fluminense não era vice-campeão carioca, não tinha vencido, conquistado a Taça Guanabara, não estava fazendo essa campanha até razoável para boa no Campeonato Brasileiro. Se tirar o Abel, não sei o que pode acontecer com esse time não, hein, o Jorge Ramos.
Ah, não, o Abel é um excelente treinador, ele teve vários problemas, com alguns jogadores estão machucados, principalmente o Sornosa, que era um jogador de muito equilíbrio no meio de campo, que ele perdeu. E ele tenta, com jogadores, né, que vêm das divisões de base, recompor o Fluminense. O primeiro tempo foi muito ruim, como ele falou. Eu estava nesse jogo junto com o Ricardo Mazella. O Fluminense deu um ataque, praticamente, né, e fez o gol. Enquanto que a equipe do Bahia teve inúmeras possibilidades. No segundo tempo houve um equilíbrio um pouco maior. Apesar da posse de bola ser do Bahia, o Fluminense controlou até tomar o gol. Que inclusive até foi merecido, porque o Bahia mereceu fazer aquele gol de tanto que ele tentou.
Insistiu.
Né, insistiu. Agora, essa questão de torcedor de internet, isso vai acontecer sempre.
Tem de mal,
hein? O torcedor está assim, em qualquer lugar.
A internet é um lugar de muito torcedor irresponsável.
Muito revoltos. Bom, e o Bahia, hein? O Bahia conseguiu um empate lá com o Marquinhos. Fala aí, Bruno Mendes.
Exatamente, Rui. Conseguiu um empate com o Fluminense, com esse gol do João Paulo, depois do Elton Silva abrir o placar, dominou a partida, mas não conseguiu a vitória. O técnico Jorginho fala o que fazer para superar essa má fase do tricolor baiano.
Trabalho, perseverança,
A gente não pode desistir. A coisa mais fácil que tem é você desistir nos momentos de maiores dificuldades. Eu estaria completamente cabisbaixo hoje se a minha equipe estivesse jogando mal e a gente não conseguindo vencer os nossos jogos, né? Mas a equipe está jogando muito bem. Tivemos apenas um jogo que nós não tivemos bem, que foi o jogo passado contra o nosso maior rival, mas todas as outras partidas a nossa equipe muito bem. É perseverança, confiança no trabalho, a gente está tendo esse respaldo por parte da diretoria. É o que nós acreditamos, que as coisas vão melhorar, que a gente vai encaixar os nossos jogos, a gente realmente tem jogado muito bem, mas falta aquilo que é o mais importante, que são os 3 pontos.
Pois é, o Jorginho também que abre o olho. O Bahia que vai encarar a Ponte Preta na quarta-feira no Moisés Lucarelli, Rui.
É isso aí, o gol do João Paulo. Não sei de onde eu tirei Marquinho. Mas o André, e aí André, como é que você percebeu? O Bahia até mereceu, como disse o Jorge, né, o empate.
Mereceu muito, o Fluminense escapou de tomar até de muito, né? Porque o Bahia perdeu muitos gols. Não teve competência para fazer os gols e tudo. Agora esse negócio de jogar bem e não ganhar, o Jorginho tem que... botar o acarajé dele de molho, porque senão a vaca vai pro brejo.
1:17.
Campeonato Brasileiro Série B.
Ô Bruno Mendes, e o Inter, hein, cara? Tá se afastando do G4, rapaz.
É, e o Guardiola tá se complicando lá no comando técnico do Internacional. Tivemos 2 principais jogos nessa rodada, Rui. O Juventude, que venceu o Guarani 2-0, abriu na liderança do Campeonato Brasileiro, novo líder com 25 pontos. O Guarani estacionou nos 22 e o Internacional, que perdeu o jogo até os 47 do segundo tempo, quando o zagueiro Cláudio Cabeça acabou empatando o jogo. Vamos reparar aí a tensão do sempre tranquilo Guto Ferreira na coletiva de imprensa após o jogo. O embate, um colega da rádio do Rio Grande do Sul perguntando para ele, fazendo uma pergunta, ó, como é que tá tenso o Guto Ferreira.
Pelo que o Inter tinha, se esperava hoje uma revolução, se esperou demais do Inter para o jogo de hoje, talvez?
Você acha que a revolução ocorre assim, no estalar de dedos? Uma mudança geral ocorre?
Estou perguntando, não, se
eu pode. Também estou perguntando. Eu também estou perguntando.
Eu acho que não. Mas eu...
Então, ótimo.
É que eu estou aqui para perguntar.
É o que eu penso também. Não, eu estou para responder, mas a gente trocando ideias, a coisa fica mais clara, eu entendo melhor a tua pergunta e tu entende melhor a minha resposta.
O embate então do Guto Ferreira, que tá com a cordinha no pescoço. Torcedor do Internacional também aprontou mais uma vez confusão no Beira-Rio. O Inter volta a campo para enfrentar o Ceará no sábado, fora de casa. Mais um jogo difícil aí pro Internacional de Porto Alegre, Rui.
Tá bom então. E o Inter, hein? Que coisa. O Inter tá estranho esse Inter, em confusão lá, a galera na bronca também, briga.
O Internacional tá muito mal, né, a sua participação. Agora ficou fora, né, do G4. Há uma preocupação muito grande, porque o Inter tem se apresentado mal, já trocou seu treinador e continua a se apresentar mal. Esse gol aí no finalzinho foi ali na bacia das almas, né, como diz o outro. O Internacional precisa ter mais um padrão para poder dar tranquilidade. Agora, com essa quebra-quebra aí, aí, amigo, isso aí não pode existir, né?
Sempre sobra pro treinador, né? O Guto Ferreira tem caixa para suportar essa pressão no Inter, hein, ô André?
Depende do respaldo que a diretoria tá dando a ele. Tá resistindo bravamente, porque o Inter não tá muito bem e ainda vai jogar amanhã contra o Ceará fora de casa, que é um outro jogo pesado. Acho que uma vitória amanhã deixa as coisas, dão uma esfriadinha, uma acalmada. Agora, uma derrota vai deixar ele no bico do corvo. E outra coisa, Rui, só para registrar. Registramos aqui o problema em São Januário, o problema lá também foi grave. Meu amigo, o cidadão tomou uma pedrada na cabeça, Rui. A pedra parecia um paralelepípedo. Era uma pedra gigantesca, a outra bateu na mão do cara. A que ponto chega o futebol, cara? E o que o Jorge falou, punição zero.
É lamentável. 1:20. O Santos afundou o São Paulo ainda mais, hein? Vice-lanterna do Brasileiro. 3 para o Santos, 2 para o São Paulo. Fala aí, Luiz Ferreira, do jogo da Vila.
Com um hat-trick. 3 gols do Copete na partida. E o São Paulo chegando a descontar com um gol. Ilegal. Pelo menos para muita gente, pelo menos para mim também foi, no gol do Arboleda. A bola bateu antes no braço do Petros, sobrou no meio da área, ficou pipocando e o Arboleda fez um gol de São Paulo. Vamos ver o técnico Levir Culpe. Vitória no clássico da moral. para qualquer equipe. Mas para ele, o Santos ainda não está com time e nem futebol para conquistar alguma coisa nesse ano. Vamos ouvi-lo.
O que me deixa satisfeito é o elenco. Acho que nós temos um elenco muito qualificado. Agora, o que me deixa preocupado é a sequência de bons jogos. Quer dizer, não é suficiente para vencer nenhuma das competições o que nós estamos jogando agora. Apesar de nós mostrarmos assim, alguns bons momentos, como vocês viram hoje, mas ainda não é o suficiente para buscar o título jogando, se nós continuarmos jogando dessa maneira. Acho que nós precisamos ter uma regularidade mais constante nos dois tempos.
Tá aí o técnico Levir Cupi pedindo regularidade da equipe do Peixe. Falando do lado do São Paulo, o técnico Dorival Júnior foi apresentado no CT do clube, o novo treinador da equipe, mas quem conversou ontem com a imprensa foi o Pintado, auxiliar que comandou o tricolor paulista na derrota de ontem na Vila Belmiro. E ele não poupa ninguém, ele vai dizer pra gente quem é o culpado por essa crise no São Paulo.
Acho que todos nós temos responsabilidades aqui dentro. Ninguém pode fugir, ninguém pode escapar, ninguém pode se esconder. Todos nós temos responsabilidade nesse momento. Então não dá para carregar apenas numa pessoa, apenas numa posição, porque acho que todos nós temos que carregar. Todos nós trabalhamos o dia a dia, todos nós estamos muito incomodados, todos nós queremos sair dessa situação e vamos sair. Então eu acho que a gente não pode criar mais problemas do que a gente já tem. Nossa solução é dentro de campo, aproveitar as oportunidades que a gente tem e enfrentar e competir com os adversários como uma grande equipe.
Tá aí o Rui Fernando, o auxiliar Pintado, o técnico Dorival Júnior sendo apresentado no São Paulo. Será que o tricolor paulista sai dessa?
Nesse momento, o Dorival Júnior sendo apresentado, concedendo coletiva, e o Leco, presidente de São Paulo, disse que ainda não procurou, mas que vai procurar o Paulo Autori para ser o diretor de futebol, exercer a função que ele estava exercendo lá no Furacão.
Olha, a política no São Paulo é de pior nível possível, né? O Rogério Ceni foi usado. Resta saber se ele sabia que como estava sendo usado, se concordou com isso ou não. O fato é que o São Paulo está nessa condição por toda essa péssima administração e os resultados são esses aí. O São Paulo na 19ª colocação.
Isso, vice-lanterna.
Né? Vice-lanterna. O Dorival chega, né? O Dorival chega ganhando mais que o Rogério Ceni e menos do que ele ganhava no Santos, né? Para tentar tirar o São Paulo. Com o que ele tem de elenco, eu acho difícil o São Paulo melhorar, pode até sair da zona do rebaixamento, mas não dá para pensar mais do que isso. A meta é sair da possibilidade de rebaixamento.
O Santos é candidato ao título, André?
Na minha opinião, não. Na minha opinião é quem está lá em cima. Corinthians, Grêmio, Atlético Mineiro, Flamengo e paro por aí.
Tá certo. É você ligado, 1h24.
E o Palmeiras.
Momento estádio.
O André falou, e o Palmeiras. É isso aí. Ô, Wagner Gomes, a Confederação Brasileira de Atletismo convoca a seleção para os Jogos Sul-Americanos da Juventude.
Exatamente. 26 atletas, 13 do sexo masculino e 13 feminino, vão representar o país nos segundos Jogos Sul-Americanos da Juventude. Os jogos serão em Santiago, no Chile, de 6 a 8 de outubro. A delegação para o evento poliesportivo chileno será de responsabilidade do Comitê Olímpico do Brasil e reunindo atletas até 17 anos, Rui.
O Brasil define equipe feminina para a disputa da Copa Pan-Americana de Hockey na Grama.
Exatamente, Seleção Brasileira Feminina de Hockey na Grama tem uma lista de 18 atletas que vão representar o Brasil na Copa Pan-Americana 2017. A Copa será realizada em Lancaster, nos Estados Unidos, entre os dias 5 e 13 de agosto. Uma das competições mais importantes da região pan-americana, e é a primeira vez que a seleção feminina vai disputar a competição. A classificação foi obtida na conquista do primeiro título internacional em 2015. O Brasil está no grupo A da competição, considerado o mais difícil, Rui, junto com Argentina, Chile e Uruguai.
Então, valeu, Wagner. Então, um abraço para você.
Um abraço.
É isso aí. 1h25. E o Grêmio, cara, perdeu pro Avaí. O goleirão Douglas salvou o Avaí, cara. Fez 7 defesas inacreditáveis, mais o pênalti cobrado pelo Edilson. Foi um negócio de doido. Fala aí, Bruno Mendes.
Exatamente. 2-0, Simeão e Júnior Dutra. E é exatamente sobre isso que o Renato Gaúcho fala. Dessa inesperada derrota do Grêmio em plena Arena Grêmio e do melhor jogador em campo.
O melhor jogador do jogo hoje foi o Douglas, o goleiro do Avaí. Mas isso não tira os méritos da minha equipe, que jogou bem, criamos, tivemos as oportunidades, principalmente no primeiro tempo. Tivemos a grande chance no pênalti no segundo tempo. Infelizmente a bola não entrou, eles acharam um gol. E depois é lógico que a gente precisa se expor para buscar o resultado. Deixamos espaço e eles fizeram o segundo gol.
Tá, então o técnico Renato Gaúcho, o Grêmio, que volta a campo para enfrentar o Flamengo na próxima quinta-feira, 19h30, no Luso Brasileiro, na Ilha do Urubu, com transmissão da Nacional. Rui.
Tá aí, Bruno. Ô, André, não é a primeira vez que esse Douglas fecha o gol, hein, cara?
Ele vem tendo boas atuações, fechou o gol, matou a pau, pegou muito, pegou pênalti, tudo que tinha direito. Agora, ô Rui, essa conversinha do Renato ninguém aguenta, né? Pelo amor de Deus, ele consegue ter empáfia até quando o time dele joga mal. Eu vi o jogo. O Grêmio criou, tudo bem, o goleiro fez milagre, mas perdeu de 2-0, parceiro, com um time que tá lá embaixo, na zona do rebaixamento. É ruim, hein?
O Jorge, e o Douglas, cara, ele era das categorias de base do Grêmio, né? Agora ele é do Corinthians, tá emprestado ao Avaí, e ele disse que foi a melhor atuação da vida dele, justamente contra o clube que o criou, e não o quis.
É, sem dúvida nenhuma, talvez isso tenha sido até um motivo de motivação a mais. Ele vem fazendo boas apresentações, já com o Botafogo, quando o Avaí ganhou do Botafogo aqui, ele foi muito bem, e foi inesperada, né? Essa vitória do Avaí diante do Grêmio foi inesperada. Agora, vamos ver o que acontece, né? Porque o beneficiado na rodada foi o Flamengo.
Tá bom, 1h27. E o Flamengo, hein, Luiz Ferreira?
É, o Flamengo que acabou não falando depois daquela confusão de sábado, Rui Fernando. O time treina logo mais à tarde no Ninho do Urubu, visando o jogo complicadíssimo contra o Grêmio. A saber se o técnico Zé Ricardo poderá contar, não vai ter o Guerreiro, provavelmente suspense. Não vai ter o Rodolfo e não vai ter também o Léo Duarte. Todo mundo contundido, o técnico Zé Ricardo tendo que fazer aquela colchinha de retalhos para montar o time do Mengão.
Tá certo, então. E o Flamengo aí arrancando. O Everton tem sido o melhor jogador do Flamengo nessa arrancada aí, não, Jorge?
É, o Everton tem ido muito bem. O Flamengo encontrou um ponto de equilíbrio, né? Tem capacidade de utilizar vários jogadores e não perder a qualidade. Nessa rodada foi o maior beneficiado da rodada, tirando o Corinthians, obviamente, que é o líder e venceu também. Mas o Flamengo está na segunda colocação e vai muito bem. A distância é muito grande, são 9 pontos. 12 pontos foi a maior distância de uma equipe, né, que saiu para ser campeão, foi o Flamengo até, em 2009. Ele tinha 12 pontos de diferença do líder, né, e conseguiu ser campeão. Então, se a gente, né, pegar esse retrospecto, o Flamengo pode...
O Flamengo pensar... jogou o Corinthians?
Não.
Então tem dois jogos. Se ganhar os dois, viu, 3 pontos.
Não, pois é, só tô dizendo essa questão dos pontos, né? Que a maior distância foi de 12 pontos, foi recuperada pelo próprio Flamengo.
Sendo que o Corinthians tem um clássico agora também.
É, o Flamengo pega o Grêmio também.
O Flamengo é difícil. É.
E o Giovani vai entrar no time, André?
É, agora vai ser uma parada dura, porque o Bid ainda não publicou o nome dele, deve publicar. Tem que saber quem é que vai rodar nesse time aí, porque os dois Everton não pode sair não, nem o Diego. E aí?
E aí que termina mais um Bate-Bola. Segue a programação da Nacional. Fui Fernando. Tchau.